Está no ar mais um episódio do Sessão Boteco. Cinema, cerveja e Tim Maia. Chama o síndico. Tião, Tião da Marmita. Que beleza, mas que beleza. Que beleza. Não vai abraçar. Que beleza é poder estar aqui no Cantinho do Céu, na Tijuca, terra de Sebastião Maia, nosso querido Tim, para poder falar sobre mais uma cinebiografia nacional, que eu estava descrente dela, hein? Estava descrente. Eu sou o Flu, o síndico aqui do podcast, e estou com o Gustavo, o descobridor dos sete mares. Ele que quer implementar o metrô do Leme ao Pontal.
É isso, Gustavo? Oi, boa noite.
Menino que não gosta de sossego.
O som tá bom aí, Gabriel? Como é que tá aí? O áudio tá bom?
É, Gustavo.
Tá tendo um bom retorno aí.
Tem que reclamar. E hoje era o dia pra chegar atrasado e chegou cedo.
É, claro, pra contrariar as expectativas. Se fosse mais, ele também chegaria cedo hoje, no caso.
É, se Eric estivesse fazendo, ele não viria.
E a gente tá aqui na rua Afonso Pena, na continuação da Afonso Pena, onde morou Tim Maia.
Ele, onde é que ele morou?
Na rua Afonso Pena.
Ele morava ali de frente pra praça?
Não sei se de frente pra praça, vai até o outro lado.
E Roberto Carlos, morava hoje aqui também?
Não sei, acho que ele não morava na Tijuca, ele morava, acho que...
Ele só vinha pra cá pra curtição.
Ele morava no Engenho Novo, Meia, sei lá.
É
mas ele vinha pra cá.
Eu sei que morava no Rio Comprido, é o Jorge Benjó.
Jorge Benjó.
Ele morava no Rio Comprido. Mas o Rio Comprido era...
Do
dependendo
lado.
De onde for, no Rio Comprido é Tijuca.
E este, que já está falando, nada mais nada menos do que o gordinho mais danado da Tijuca, profundo conhecedor de Tim Maia, Maurício Osório, depois de anos que não vim aqui, voltou para o podcast.
Tem anos, cara.
Olá, Maurício.
Olá, olá. Queria também relembrar a todos que eu já fui a voz de Tim Maia no vídeo.
Por isso que vocês aqui.
Pouca gente sabe, mas já fui a voz de Tim Maia. Realmente sou um grande fã de Tim Maia. Não li o livro porque...
Você não gosta de Nelson Motta?
Não, mas eu vou chegar nisso. Eu queria ler, me ofereceram para ler, emprestar o livro, acabei nunca lendo. Mas agora eu lerei porque vi esse filme e vou ter que ler. Vou ter que ler. Tô muito indignado, já aviso.
É verdade, esse filme gera uma demanda de leitura. Você tem que ver o filme e você fica obrigatoriamente curioso para saber mais sobre a história de Tim. Gabriel, nosso querido editor aí, que vai ter muitos problemas com áudio, já que Gustavo está reclamando muito.
Não tô.
Como é que é o nome da música? É...
Me Dê Motivo.
Pode ser essa, mas é do Matoso, como é que é?
A Doc Lobo.
A Doc Lobo.
Com Rua do Matoso.
Com Rua do Matoso.
A Doc Lobo, esquina com Matoso, foi lá que toda a confusão começou. A Doc Lobo, esquina com Matoso, foi lá que toda a confusão começou. Yeah. Erasmo, cara esperto.
Vamos lá, depois dessa música aqui, queridos ouvintes, vocês podem usar o Google Maps para saber onde nós estamos aqui neste exato momento. Sala 1, temos Tim Maia. Lembrando que na sala 2, teremos Boyhood. É um filme que dialoga aqui com Tim Maia, de certa forma. Momento IMDB, que consta com roteiro e direção de Mauro Lima. Nosso querido Mauro Lima, que entre vários sucessos, ele fez Tainá 2. Acho que foi o primeiro filme dele. Ele fez também o Meu Nome é Johnny. Por isso que ele tá fazendo isso aqui, porque tinha drogas, né? E aí ele tava mais familiarizado.
Todos os filmes de drogas. Né?
Antônio Pellegrino, que escreve Pé na Cova, ajudou a fazer. Elenco. Temos Robson Nunes, que ele é o cara que faz o comercial da Sky. E a Sky patrocina esse filme.
Ele também fazia aquele...
Zapping, programa da Disney Channel.
Que passava no SBT.
Será que teve algum flash? Qual?
O...
Zapping News. Não, Zapping News.
Ah, tá. Achei que era o Cruz.
Não, o Cruz não. Eu também achei, mas não, ele não tava.
Mas ele já fez outra coisa antes disso. Ele era famoso por outra coisa.
Ele fez filme. Ele fez Carandiru.
Não, na TV.
Fez Malhação.
Fez Malhação, exatamente.
Ele fez Malhação, novinho. Mas
aí,
será?
Outra coisa, é um cara que tá sempre aí na boquinha.
É. Ele é tipo, ele faz o guia do cliente na Sky.
Sim.
E a Sky patrocina.
Ele sempre tá na boquinha, sempre tá na boquinha esse cara.
É. Sky e o Tim Maia, a peça passou no Teatro Net.
Verdade.
Olha só, por que que o ator, descobrimos. Por que que o Abravanel do teatro não foi pro cinema?
É, tem isso.
Foi uma briga das grandes corporações.
Negro, cara.
É, acho que isso também.
Nem Mulato. Pô, ia ser muito escroto ter um filme com blackface, cara. Eu que tô usando uma foto no perfil no momento de blackface, mas ia ser escrotíssimo.
É, eu vi, eu nem lembro, nem tinha mais lembrado dele. Eu também não gosto muito dele.
Mas eu gosto de alimentar as brigas das corporações, mas tudo bem.
Mas eu não acho ele um bom ator, não.
Eu também não. Uma crítica que eu tenho ao elenco.
É. Quem substitui o sobrinho do Silvio é Babu Santana. Babu Santana que ganhou esse papel porque ele conseguiu ficar igual ao Tim Maia. Acho que o físico...
Eu tenho uma crítica que quando começa o filme mostra ele cantando com aquelas roupas coloridonas, cara.
Tá muito, muito, muito falso. Parece, sabe, festa de criança?
Isso.
Você bota os balões?
Tá.
Parece que cheira de balão.
O enxerto dele, cara.
É, eu
mas
não gostei.
Se você assistir um vídeo do Tim Maia, a roupa dele parece falsa também, de tão gordo que ele tá. Tipo, a caixa, a cabeça e os braços parecem não se encaixar naquele balão colorido que é a roupa dele. Pega um vídeo, é estranho e
eu
falso.
Eu já vi algumas vezes o DVD que eu acho que é exatamente desse show aí, cara, que eles estão usando. Que é um DVD que tem, acho que é da Globo mesmo. Mas eu não sei, eu acho que voltando àquele negócio das grandes corporações, o Babu Santana tá nesse filme porque da Globo, porque esse filme é mais um filme Globo Filmes. E o Babu é o único, não vou dizer que é o único que eu não tenho críticas quanto à escolha pro papel. Mas é o que eu tenho menos críticas quanto a escolha para o papel.
É. E é engraçado que tanto o Robson quanto o Babu, na história do cinema nacional, eles sempre fazem papéis voltados para o cômico e de capangas.
Isso, bandidagem.
Bandido, estão no Carandiru, estão presos.
O policial.
Policial meio bobão, policial corrupto, não sei o quê. Gosto do Babu que vai fazendo esses papéis meio cafajeste, esse linguajar coloquial, de falar palavrão, tem muita gíria. Mas quando ele faz uma coisa só cômica, que nem ele fez o negócio do Mais Vezes Favela, no Multishow, aí eu acho que ele é um ator fraco. Mas até aquele...
Aí eu acho que é mais uma questão de perfil, né, cara?
Não é,
eles são
não
negros
é dele.
Não galãs e negros não, não, não fortões, tá ligado? Eles são pessoas normais, tá ligado? E aí quando pega o perfil, tipo...
É pra fazer comédia. É pra e aquela comédia... Quando já escolhe ele, é porque o cara que tá pensando o projeto já pensa numa coisa meio genérica de comédia boba, né? Isso quer dizer?
É mais uma questão de perfil. Tá. Inclusive, eu já vi entrevista do Babu reclamando disso, que ele sempre faz bandido ou policial.
É. E acho que esse é o papel da vida dele. Falando em perfil, Cauã Raymond e Aline Moraes.
Eu acho que a gente podia chamar o Cauã de Cauã, todos os filmes que estreiam Raymond. Porque ele tá agora em todos os filmes. Você é obrigado a ver o Cauã Raymond em basicamente 5 a cada 10 filmes brasileiros que estreiam, mas ele tá lá.
Cauã Raymond é o novo Wagner Moura?
Não, porque ele
longe.
É muito ruim.
Ele é longe.
Inclusive naquele filme alemão dizem que
ele
papel
é horrível.
Dele era maior e na hora da edição o papel dele foi diminuindo de tão ruim que ele é. E eu acho que aconteceu a mesma coisa nesse filme do Tim Maia e por isso tiveram que botar ele de narrador.
Sim, é.
Porque é nitidamente aquele filme não precisava de um narrador.
É um problema. Aline Moraes e... Estamos aqui com o Maurício fazendo a cota Porta dos Fundos, né, no podcast. Para preencher essa cota, dessa vez escalaram Luiz Dobianco, que é uma excelente atuação, hein? Eu vendo o filme, tipo, podia ter um filme do Imperial.
Seria muito mais legal.
Seria um filmaço.
Imagina a parte do Tutti Frutti. Esse programa maravilhoso que marcou gerações.
Eu fiquei triste porque ele aparece no início, eu achei que ele não ia voltar mais. Mas ele volta bem rapidinho, mas...
Ele volta de figurante, né?
É.
Arrumaram ali uma figuração de luz pro Lobianco.
É, ele saiu do Rio, foi... O elenco do filme todo vai pra São Paulo. E depois volta pro Rio. Fica na ponte aérea. Por isso que o filme custou muito.
Foi pra Londres também.
É, e mais um detalhe...
Aquela Londres ali...
É, aquela Londres ali é meio esquisito. Um detalhe do elenco, que tem um tal de... Esqueci o nome dele aqui. Jorge Salma, que que ele faz o jovem Roberto Carlos. E eu vi uma entrevista dos dois, do Robson e do Babu, falando que o Mauro Lima chegou pra eles e falou: eu não quero que vocês imitem o Tim Maia, eu quero que vocês criem a versão de cada um pra ele. E aí o Jorge não tava no dia dessa conversa, porque o que ele faz é tentar ser um Roberto Carlos caricato e fica muito escroto.
Ele, cara, ele era personagem daquela série...
Open Bar.
Open Bar, não, e daquela outra do Miguel Falabella.
Não foi ele que foi preso pichando ônibus, uma porra dessa? Ah, não, foi o outro malandro, que também tá no filme. Inclusive, esse filme é um... Eu acho que ele poderia ser chamado também de... Malhação, o grande reencontro. Todo mundo que tá aí passou por Malhação. Não sei se o Lobianco passou, mas pode pesquisar aí. Cada um desses que você falou do elenco passaram por Malhação. E muitos outros.
É o, Malhação encontra o buraco da Lacraia, é isso.
Cara.
É um belo especial de Natal, hein?
Se tivesse lá o Regis e o Sidney, eu até concordaria, seria até muito melhor.
É. Ainda tem a. Desculpa, Gustavo. Mas ainda tem a Laila Zaid, aquela ruivinha, que ela é a grupo mais famosa do cinema, porque ela é amiga do Renato Russo, não Somos Tão Jovens, e agora é amiga do Tim Maia.
E estudou com a gente na PUC, a nossa grupo PUC, também. É. Ela não sabe, mas
amiga é. Amiga do Arides. Grande abraço para Arides.
Amiga do Arides.
Um abraço para Arides.
Mas também tá lá no Reencontro Malhação, também foi de Malhação.
O Arides?
Não, a Ruivinha.
Ah, tá.
A Laila.
Olha aí, fica aí o Drink Game, sempre que aparecer alguém que fez Malhação nesse filme, todo mundo tem que beber quando estiver vendo em casa no DVD.
Boa. Fale, Gustavo.
Que o Jorge Salma já tocou com a banda dele na Tijuca, já é desse cenário musical dos tijucanos do ritmo.
É, ele tentou. Por
Choque
isso que
ele do Magriça. Mas ele fez uma coisa do Miguel Falabella, que é Toma Lá da Cá.
Toma Lá da Cá.
Que você tem que fazer esforço pra rir. E mesmo assim não conseguiu. E eu me esforcei.
Ah, não acho tão ruim Toma Lá da Cá.
O Gustavo é muito exigente. E curiosidades aqui rapidinho. O Maurício já falou, Nelson Motta, né, escreveu lá Vale Tudo. E é uma pena que não dá pra mais achar na livraria com a capa, que é o Tim Maia, né, aquele vermelho e amarelo. Dos nomes, a letra é amarelo, a capa é vermelha. Tem que procurar bastante.
Nos sebos aí, sebo. Você vai encontrar fácil.
Porque agora já é o pôster do filme.
Isso é uma pena também.
Esse filme é um alerta para a obesidade, porque Tim Maia estava muito gordo. Tão gordo que precisou, né? De dois atores aqui para interpretá-lo.
Três.
Ah, mas o que é criancinha rapidinho?
Caralho, tu viu a criancinha?
É o Babuzinho.
Nome dele? Babuzinho Santana.
É filho de Babu. É filho de Babu.
Só faltou um Júnior ali. Babuzinho Santana Júnior seria melhor.
E acho que o nome dele é Alexandre Santana. Babu é dos tempos aí de teatro lá no Nós do Morro. Dito isso, a sinopse é a cinebiografia do Tim Maia, né? Nesse estilo Malhação de ser.
Não sei.
Hã?
Vale pesquisar se o Babu fez
Malhação. Ah, deve ter feito. Deve ter botado ele de segurança, de policial, alguma coisa assim.
Despetou.
O segurança na época da Vagabanda. Ele era segurança lá. Gustavo! Maurício está aqui de convidado, então ele vai falar primeiro o que ele achou desse filme. Você gostou? Rapidamente, gostei, não gostei.
Basicamente, achei um filme um lixo. A única coisa que valeu desse filme é o orgulho tijucano e... A minha nota vai ser completamente baseada apenas no orgulho tijucano, porque a história é ruim, é mal contado, não mostra a parte do Tim Maia mais importante, que é a irreverência dele. Eu acho que faltou bastante disso. Ele sai como um cara malvado e depressivo, não gostei. A história, no fim da história, você não lembra mais o que aconteceu no início. Então, já pode dar a nota, não?
Não, calma. Está muito raivoso.
Tô com raivoso nessa.
Eu acho que Gustavo vai ser a outra ponta da balança, já que estamos falando de Tim Maia aqui, vai pesar. Eu não gostei também do filme, mas não tanto com ódio que Maurício, talvez por não ter tanto essa relação tijucana, já que apenas passei a habituar aqui na minha adolescência, não sou nascido, mas concordo, ele tem problemas no roteiro, na atuação do resto do elenco. Eu gosto dos dois Tim Maia. O Cauã Raymond, que não consegue ser narrador nem leitor, porque geralmente o narrador ele narra. O Cauã Raymond é o narrador que está lendo o livro.
Sim.
Geralmente eles falam que é melhor o livro do que o filme. Neste caso é melhor o livro que você mesmo esteja lendo. Não você vê o filme sobre o livro.
É um audiolivro.
Olha, mesmo sem ler o audiolivro, eu concordo que o Calum Raymond fez um péssimo songbook aí nesse caso.
É. E é uma parada que irrita audiobook. Bastante. Audiobook. Logo quando começa, eu já fiquei irritado com isso. E também ele entra nessa cartilha de cinebiografia que você tem que começar na infância, ir lá pra frente, pro show, no final, que você acha que o show tem importância pra fechar o filme. Depois ele volta, aí faz todo o flashback e fica mais pontuando fases da carreira do que realmente amarrar a história direitinho. E salva pela música e quando entra o Babu, que fica mais a última e um pouco reverente e tal, tem momentos engraçados.
Sobre o Cauan, antes de falar se eu gostei ou não gostei, eu acho que ele funciona em alguns filmes, mas não funcionou nesse. O que eu fiquei bolado...
De novo.
Acho que ele não funciona nesse mais uma vez.
Não, tem um que ele funciona, mas... Se Nada Mais Der Certo. Ele funciona.
Então, ele funciona em alguns filmes, eu acho que ele funciona. Eu não sou. Eu acho que ele não é tão. Essa
eu não mere dois tragédia. Filmes, pelo menos.
Não, é porque Gustavo ele tende a defender esses possíveis galãs, tipo, que podem tomar o lugar de Wagner Moura. Ele está com um certo desgaste da figura de Wagner Moura. Ele quer um novo.
Eu nunca falei.
Ele quer um novo ator pra ter esse.
Você pode falar, você tem a oportunidade de falar agora.
Não, deixa eu terminar. O que eu fiquei bolado. É que no início eu fiquei achando que era o Nelson Motta que ele tava fazendo ali, né? E não,
não é.
Também pensei nisso.
Aí eu falei assim, puta que pariu.
Fábio, quem é Fábio?
Nelson Motta escalou o Cauã Raymond pra fazer ele, porra. Assim é fácil, que é biografia, né? É. Vou escrever o livro das outras pessoas também, assim.
E a mulher do Tim Maia não era que nem a Aline Moraes. É. Você não compra o Tim Maia daquele casal, né? Acho que isso.
Vamos lá.
Vocês entraram pra ver fotos da mulher do Tim Maia?
Não entrei.
Deixa eu dizer uma coisa.
Você gostou? Primeiro, gostou?
Cara, tem muitos problemas nesse filme, mas até que eu gostei.
Não falei que ele ia ser
eu
dar
não sei
ponta?
Se foi a questão
Tijucana.
Da Tijucana, que nublou meu julgamento.
É isso aí, mas até que eu gostei. A trilha sonora eu também tenho uma crítica que falta uma das melhores músicas, que ela é até citada, mas não é cantada. Talvez porque não deva ser da Globo, alguma coisa assim.
Primavera? É.
Não tem Primavera, é a melhor música dele.
Qual?
Mas é mais conhecido.
tu falou de sacanagem, né, Gustavo? Ainda bem. Foi um belo comentário. Não, já no final do filme...
Ele tem altos momentos de fossa no filme. O filme é intermeado por momentos de fossa e momentos na merda.
E o que o Cauã estraga
e
também...
E isso é uma coisa... Desculpa.
Sabe o que estraga? Porque, às vezes, a narração já em alguns filmes, ela já fica ruim. Porque você tá vendo o que tá acontecendo... Você tá entendendo o que tá acontecendo e o narrador lá reforça. Aí já perde um pouco da força. Nesse, o Cauã, ele fala demais. Ele fala mais do que tá acontecendo ali. Ele resume muito da cena. E aí tu fica, porra, saco, cara, para de falar. É como se ele estivesse no cinema conversando.
Eu acho que esse Cauã tá aí porque ele mandou muito mal e, como eu disse, tiveram que diminuir o papel dele provavelmente. E aí ficou vários buracos no filme que a gente vê nitidamente. E pra isso precisava de um narrador. Pra tentar tapar alguns desses buracos.
Eu acho que precisava de narrador em alguns pontos. Mas foi muito mal utilizado, foi muito mal... Eu acho que eles ficaram com medo de reescrever assim, as coisas. Porque se você quer fazer um narrador mais natural... Mas parecia que ele tava lendo... Exatamente, vocês falaram.
Ele tá lendo.
Lendo o livro. De um jeito que no livro... Fica até legal você ler aquilo daquele jeito, assim. Mas ele usa umas palavras difíceis que ninguém usaria pra, num filme, por exemplo, na narração de um filme, a não ser que fosse algo, sei lá, Senhor dos Anéis, sabe? Assim,
não, sim, se fosse um negócio que tivesse um porquê
daquilo. Ou como encontrou, não sei o que, sabe? Isso não é uma coisa mais coloquial, o narrador desse filme. Então tinha que ser uma coisa mais descontraída, mais brincadeira, mais curta, realmente. Ele fala demais e lê frases, sabe, assim, tipo, uma coisa meio de escrita mesmo, assim, sabe? Tipo... oração subordinada, sabe, você assim, tem vírgula, eu compro demais, cara. Se você estiver lendo, tudo bem, mas se você estiver ouvindo, não funciona, sabe?
Faz parte da adaptação cinematográfica. Você pega ali o texto do livro e, pô, traz pra fala do personagem.
Vocês conseguiram rir muito nesse filme? Eu ri em dois ou três pontos.
Eu ri mais no momento quando é o Tim Maia no Babu. Sendo o Tim Maia, assim, ele esperando a barca pra Niterói.
Quando ele cai, essa
aí quando
é a
ele cai,
que, rico, que ele cai é
e
ótimo.
E algumas outras interações que ele tem com as pessoas, assim. Que é outra coisa que eu acho esquisita, porque eu gosto do Robson, sendo o Sebastião, sendo o Tião.
Eu gosto.
Mas eu acho o início porque eu não li o livro, mas eu tenho a imagem do Tim Maia, daquela coisa de reverente, ele é mulherengo e tal, brincalhão, desbocado, nervoso, agitado e tudo mais.
Eu achei que o nego botou muito a questão racial nessa porra e botou ele meio de coitado no início.
Mas é um pouco.
Só que no início parece que não é um filme sobre... Mas ele fica enrolando muito, é um pouco arrastado.
Enrolando, não chega na parte.
Aí você tipo, porra, tá, beleza, é legal você saber que ele foi pros Estados Unidos e tal. Aí ele é preso, não sei o quê. Aí quando ele volta, ele é preso de novo. E aquilo era completamente desnecessário pro filme. Ele foi preso, aí depois já mostra ele todo compenetrado lá tentando achar o Roberto Carlos em São Paulo. Que é até maneiro, aí você vê. Aí ele grava. Ele faz o Roberto Carlos gravar lá o Não Vou Ficar. E aí corta para... Babu Santana. Eu achei a transição horrível. Porque o tempo que passou entre ele gravar a música...
Foi uma semana, ele virou o Babu Santana.
Foi uma semana. Aí eu fiquei pensando, cara, o Tim Maia ganhou um dinheiro aí, estragou tudo. Gastou tudo em cachaça, ficou na merda e se transformou no
Babu
Santana.
Não foi depois que ele foi preso, não, né?
Foi
não.
Depois de ser preso. Aí eu falei, caralho, não fez nenhum sentido essa transição.
Não tem uma passagem de uma maneira, tipo, em duas semanas ele virou o Babu Santana.
Sabe? Sei lá, acho que a diferença ali, talvez 10 anos... Poderia ser mais fácil de comprar. E aí o filme melhora.
Sabe o que eu acho? Assim, eles pegam... Agora eu vou voltar um pouco para a questão da Tijuca aí. Eles pegam uma Tijuca que, de certa forma, existiu para o Tim Maia, mas que a Tijuca dos anos 50 era completamente diferente da que o Tim Maia e os amigos dele viviam. Era uma coisa mais anos dourados. É que, inclusive, o próprio conceito que ele sofria da Zona Sul, ele provavelmente sofria da Tijuca mesmo. Porque era ele quem ia entregar.
No início eu acho que tem isso. No início, quando mostra a parte da marmita, eu senti isso. E sempre que ele tá aqui na Tijuca, o nego bota muito forte essa questão racial.
Sim. E eu acho que o filme toca em algumas coisas interessantes, porque assim, agora eu vou defender um pouco alguns pontos do filme. Não sei se são do filme ou se são do livro, ou da própria história do Tim Maia. Que é o seguinte. Assim como um outro filme que eu gosto, que é O Homem Copiava, eu adoro esse filme. Ele usa a questão social, racial, não tanto como uma coisa que uma sociologia de classes e de tudo mais, que é um e o outro, e que são pessoas diferentes e que não conseguem. É tipo assim, por exemplo, no Homem Copiava, é um cara pobre, o Lázaro Ramos, do filme. Só que. Ele não entra no arquétipo do pobre do filme nacional. É a pobreza com a qual você não chega assim, tipo, chegou a pobreza toda da classe média e entrou na classe pobre, vamos dizer assim. É uma pobreza meio
ele não passa fome, né? Ele trabalha na papelaria.
É pobre, você entende que ele é pobre, ele ganha pouco e tal, que ele sofre, que ele tem um pouco de preconceito, mas não é aquela coisa...
Miserável,
aquela coisa da classe social, aquela coisa do discurso sociológico. É aquela coisa que você entende por ver no filme, você tá entendendo? Isso eu acho um ponto positivo.
O nego não tem que ficar botando coisa na boca dele.
Ou então de...
Não tem que botar, porque eu sou um mulato sem ver.
Ou então botar ele como um personagem, como se fosse uma coisa, um conflito de classes, assim, sabe? Assim, não tá na pobreza, mas que dialoga com a sociedade. É mais fluida a sociedade, não existe um espaço distante. Aí eles vão e vão tocar na música Zona Sul, mas são tipo os Mauricinhos e uns outros. Mas que não tão numa disputa de opressão ali, oprimido, sabe? Assim, apesar de existir em algum nível, principalmente no artístico tem isso, mas não nesse sentido de classe que o cinema nacional adora martelar, assim. Né? E eu acho isso um ponto positivo. E outro que vocês falaram, assim, porque ele é um negro e gordo, assim, não era tipo fortão, tá? Esse perfil de personagem, eu já vi um amigo meu reclamando assim, não sei o que, pego pouca mulher por causa disso, sou preto e gordo, não sei o que, não. Se ele fosse magrinho, perfil meio lapa, meio hipster, tal, ele também tem um nicho dele, mas ser gordinho, tudo mais fodido. Então ele não tem um nicho de popularidade, assim. E isso era muito forte pro Tim Maia no início.
Mas o filme mostra isso.
Não mostra. Tanto que a primeira música que ele bomba, que é quando ele tá cantando a música na casa do Fábio, que é o Cauã Reymann no filme, é por causa disso. Ele ficava dormindo lá no sofá dele, o Cauã pegava todas as menininhas bonitinhas e ele, porra, não conseguia pegar ninguém. Até porque ele também era meio até machista, escroto de alguma forma, assim e tal. Aí ele fez a música, a primeira música dele. E aí eu vou falar mais uma coisa depois, viu? Esse filme reforça um pouco um estereótipo até machista da parada, assim, tipo assim, ele tem que fazer a música, a menina, que era a Aline Moraes, cagava pra ele quando ele começa a fazer sucesso.
Tem ela, dinheiro, ela vai... vai da...
Porra! Esse filme tá tudo errado nesse
sentido. Uma história de amor triste, é. Mas quando... É,
cara, ele só tá errado se for mentira.
É. Verdade.
Ele só tá errado se for mentira.
Sim, é, não, é, pode ser, é verdade.
Mas
pode
outra coisa...
Pode ter sido isso de verdade, tal, mas... Pelo menos...
Outra coisa que a gente escrota. A Aline Moraes dá pro cara e o nego não mostra isso. Pro líder da seita. Porque o Tim Maia saiu do Racional porque pegou o chefe da seita comendo a mulher dele.
Eu achei que fosse pra... que veio pegando dinheiro.
É, isso, não, eu achei que era ele... É a mesma...
Só que o nego não mostrou a Aline Moraes. Pelo menos a história que eu sei é essa. Eu posso estar errado.
A história que eu sei
mas,
é
mas aí,
mesmo.
Tipo assim, a Aline Moraes sai de casa, não se explica direito por quê.
Vai pra São Paulo?
Some, não, ela some.
Ele bateu nela. Ele bateu nela, por isso que ela saiu de casa.
Não, ele bateu nela em Londres.
Ele bateu nela em Londres.
Depois volta.
Tá vendo? Esse filme é muito confuso, cara.
É.
O roteiro é mal feito.
É.
É.
E outra
o filme
coisa...
é longo. O pior de tudo é o filme é longo. Tipo assim, eu... a menina que eu vi no cinema, ela dormiu e acordou durante o filme. E tipo assim, a gente tinha ido ver a Annabelle antes. E esse filme tem mais ou menos o mesmo tempo de Annabelle.
Sessão dupla, sessão dupla.
Não, a gente, antes, na semana anterior.
Ah.
E esse filme tem mais ou menos o mesmo tempo de Annabelle. E tipo assim, esse filme não tem ritmo. Ele, tipo, eu falei, caralho, esse filme não termina nunca, brother. É muito, muito longo.
Ah, parece dois filmes sobre o Tim Maia.
Não tem ritmo nenhum.
Dois filmes sobre o Tim Maia. Um
era
sobre a infância e o outro
é
da carreira dele.
É engraçado que eles ensaiam uma curva dramática ali, né? Ele vai na merda. Aí fica aquela coisa ali, cheio de cocaína, pedindo os policiais prenderem ele.
E não mostra, tu reparou isso? É, quando ele tá no momento de festa ali, tem aquela coisa do terreno. Tá, todo mundo falando que tem drogas, mas você não vê ninguém explícito pegando um canudo e cheirando a carreira.
Não, ninguém cheira e ninguém fuma maconha direito.
É.
Tem pouquíssimas cenas de nego
só que...
maconha. Tem só de pílulazinha, só bolinha. Mas acho que na época era mais onda tomar bolinha mesmo.
Não, mas é... Bom, só que quando ele tá na merda, fudidão lá pro final do filme, aí mostra ele cheirando.
Mostra ele cheirando. É, mostra quando ele já tá sem grana. E...
Aí eu sei lá, acho que é uma coisa de associação.
Mas só mostra uma vez ele cheirando.
Como uma coisa
e
depreciativa, assim.
E só mostra
assim.
Quando a cocaína é ruim.
É, só mostra quando tá afetando a vida dele. E a coisa dos personagens não só muda a fisionomia, a troca de atores, como também o comportamento. O Tim Maia, desde o início, mostra ele temperamental, irritado, brigando com o pessoal da banda e tal. Aí depois é ele comprometido e dedicado em fazer sucesso, correndo. Por mais que seja ruim aquela coisa dele correndo atrás
cara,
do Roberto Carlos. Ele chega na casa do Roberto Carlos e vai embora. Qual cena? É.
Aquela cena toda em slow com os sanduíches.
É malhação, cara.
Pra
aquilo.
Que é aquilo, brother?
Não, poderia ter aquilo. O problema é que não faz sentido. Por que ele ficou puto?
Só pela corrente. Não, pra mostrar que o Tim Maia era pavio curto.
Mas não mostrou uma coisa que deixasse ele com pavio curto. Ó, não tá afinando, hein? Não tá afinando, hein? Aí depois ele pula no cara.
É só pra contrabalancear lá
mas
no
é
futuro.
Mas é porque esse ator, o Robson, ele não consegue fazer isso, eu acho.
Não, não era o ator, não. É porque não
tá um nervoso, né? Tipo o Babu.
Ele não é tipo o Babu. O Babu você consegue. O Babu é muito mais ator que ele.
Sim.
Você consegue sentir a mudança de personalidade. O Robson não, era melhor. Pra mim era melhor o filme ser todo com o Babu. Só que o Babu, ele já é um pouco mais velho, não teria como ele fazer o Tim Maia novo. Só que o Robson também não é tão novo assim pra fazer um moleque de 17 anos.
É,
foi extremamente forçado. Você olha pra ele, ele não é um moleque de 17 anos, é?
É. Pô, pro Babuzinho pra ele, dá um porra.
Todas as transições foram merda de personagem.
É, porque não dá também pro Robson ser o Tim Maia mais velho. Ia ter que forçar muito na maquiagem.
E pra mim, o Babu, o grande problema é que o Babu não consegue passar a irreverência do Tim Maia. É um ou dois momentos que tem alguma irreverência.
Uhum.
E o Tim Maia, o que ele era mais conhecido era por ser irreverente. Quando ele dava entrevista, ele falava coisas maravilhosas e engraçadas pra caralho. E esse Tim Maia do Babu, ele é... Não sei se é do Babu, eu acho que isso é muito mais uma questão de direção e roteiro. Ele é muito mais depressivo pra caralho e agressivo e escroto. Um cara muito babaca. Uhum.
Que não era assim antes, quando era o Robson. Você não sabe por que o Tim Maia ficou assim? Parece
cara,
que ele
era
de um
meio babaca quando era o Robson, sim.
Mas não como...
Não, mas o Tim Maia
mas
tem
uma mudança
isso.
Muito drástica
o personagem
também.
Tinha isso.
Cara, mas não tem irreverência. Você pode ser babaca pra caralho, mas você vai ser irreverente. Porque aí você ganha o teu carisma.
Uhum.
É, ele fica muito
nenhum
agressivo.
Nenhum dos dois Tim Maias é carismático.
É, eu concordo.
Porque falta o ponto positivo.
Eles tentam buscar esse carisma pelas anedotas, pelas histórias engraçadas, assim. Ó, tem a vez que ele jogou um monte de coisa no liquidificador e comeu. Ó, tem a vez que ele construiu a casa no lugar errado. Mas que são engraçadas até as situações.
Mas uma das mais famosas, que é a dele chegou lá na gravadora e deu droga pra todo mundo ficou doidão.
É burocrático.
Filme, ficou.
É uma cena de passagem de tempo.
É. Ficou sem graça.
Não tem função pra história andar.
Não tem.
Eles podiam pegar essa cena, ó. Isso
assim como o identificador não tem função,
não tem função
pra
nenhuma
andar.
Assim como toda a passagem em Londres.
É só uma pontuada.
Nossa, a passagem em Londres podia cortar toda.
Transformar aquela briga no Brasil mesmo. Pô.
Valor de produção. Valor de
a única parada que tinha nessa de Londres é a hora que ele briga com a mulher, com a Aline Moraes.
É ali que ele começa a ficar mais escroto até com o próprio amigo dele.
Sim.
É, mas só pra...
Ali é a caminhada do personagem pra ficar mais malvado.
Esse filme não sabe se é um bromance ou se é a história do Tim Maia mesmo, com as mulheres, não sei.
E quando o cara diz que vai embora, eu achei que ele ia ficar puto, quebrar tudo, querer bater no cara. Não, ele aceitou numa boa. Ele só ficou, pô, porque todo mundo que me ama vai embora. Aí ele virou um viadinho, tá ligado?
Uhum.
É. Não, e depois, e todas essas coisas, não acabam não se resolvendo direito. Porque você acha que o filme vai terminar ali no show, né? Vai voltar para aquilo, aí volta, não acontece nada, não, e vai
assim,
pra outro show.
Tem o low point do filme ali, que é o Tim Maia, tipo, na merda, com cocaína, aí você não explica como é que ele faz de volta, assim.
Não explica.
Não explica.
Isso
de repente,
puto também.
Aí acabou o filme.
Ele acordou, ele tomou um gove e começou a fazer música.
E fez e fez sucesso novo, todos os anos 80 aí.
Ele não se redime com a galera também.
E o melhor de tudo é que o policial fala a parada que eu tava sentindo falta no filme, que é Primavera, que é a música dele, que fez mais sucesso. Ou pelo menos é que é mais emblemática que você lembra quando você fala Tim Maia, pelo menos eu lembro de Primavera. Você pode lembrar do Racional, mas antes do Racional você conhece Primavera.
Uhum.
E não toca Primavera em momento nenhum e ele tem vários momentos de fossa. Eu não sei se essa música não é da editora Globo de áudio e tal.
Possível que não seja.
Por isso o nego não botou, mas o policial chega e comenta isso.
O
policial sente a mesma
pode.
Coisa que eu. O policial fala, porra, minha mulher se amarra nele. O cara...
Adoro Primavera.
É o cara do Primavera. E tipo, não tocou Primavera. Tipo, quem estiver vendo na gringa esse filme, que porra de Primavera é essa?
É baixar o do Los Hermanos, a Primavera.
Tá ligado? Que porra de Primavera é essa?
É, até pra gente nova, assim, que não conhece direito. Também vai ficar sentindo falta.
Não vai. Ficou sem sentido. É um comentário que botaram ali. Exatamente, eu acho por isso, porque todo mundo deve ter... sentido falta de Primavera no roteiro, o maluco fala isso.
É essa questão. Pô, a gente não tem o direito, mas pô, tem que falar da música. Aí botou na boca de um personagem ali uma coisa rápida, pra não ter. Mas aí no final, faltou também uma grande cena, assim, de tipo, vai acabar o filme.
Faltou uma
aí...
cena com história.
É.
Entendeu?
Fica
acho
triste.
Que isso.
Falta a battlezinha da parada. A grande cena final não existe.
Não existe. Ele não tem... Ele não se resolve ali... Ele continuou a vida dele fazendo show até o dia que...
Não tem cena de batalha, não tem cena dele virando o jogo e mostrando que tudo aquilo que ele fez, sabe, sei lá.
Na hora da virada ali, eles cortaram uma virada, o filme devia estar muito grande já. Não devia ser uma cena muito
Falou assim, põe mais... Não, calma aí, vai faltar coisa. Põe mais off do Cauã Raymond, vai melhorar o filme.
Ficou tipo um programa de reconstrução. Ah, a vida de Tim Maia.
Por toda a minha vida.
Eu pensei nisso. É tipo um por toda a minha vida mais longo.
Sem banda ao vivo tocando, com menos música.
Que aí, dinheiro público.
Eu só achei legal do final que eu lembrei da. Porque quando ele morreu, ele foi pro hospital lá em Niterói, foi o hospital onde eu nasci. Aí eu lembrei de 98, do show e tal. Aí eu achei legal. Aí no final é bom que volta a música, né? Que aí volta ele lá pro Roberto Carlos. Agora canta a música que você queria.
Mas eu gostei dos atores.
E acaba.
Dos dois. Eu até gostei do Robson mesmo. Reconstituição, ficou legal e tal. Eu achei que eles botaram uma Tijuca assim, que não era tão assim.
Quando foi na Tijuca que eles fizeram
isso.
Não. Eu não sei, eu não gosto do Robson, porque eu não acho ele um ator bom bastante pro seu Tim Maia, de verdade. Eu gosto do Babu, mas acho que faltou a irreverência, mas não sei se isso é culpa dele. Se mataram em reverência no roteiro ou no coisa, se é a maneira que o livro conta o Tim Maia, como é. Mas a figura do Tim Maia é conhecida por ser uma das pessoas mais irreverentes e, tipo, mais sagazes do Brasil, tá ligado? De dar resposta rápida que ninguém espera. essa sagacidade, essa irreverência que são coisas muito fortes dele.
Até no vocabulário do filme.
Tijucano é um bom frasista. Todo tijucano, Nelson Rodrigues.
Tem coisas até que, algumas palavras que ele fala que você fica, pô, isso outra, não tem a ver com o Timão.
Outra coisa que eu senti falta era mostrar um Jorge Benjor que é citado, mas não é mostrado.
Porra, ele é mostrado.
Não, não.
É aquele maluco lá. Tá com eles.
Aquele magrinho? É o Jorge Benjor?
Uhum, só que não tem nada de Jorge Benjor, mas é o Jorge Benjor.
A Rita Lee, sem graça.
Tem até a Rita Lee.
A Rita Lee é esquisita.
É uma loirinha, ela é loira.
Que tá lá na gravadora com ele.
Ah, aquela é a Rita Lee?
Eu vi uma peça com ela,
Rita
Lee. Cris.
Ela é a Rita Lee.
E aí eu acho que o filme ele tentou mostrar tudo e mostrou tudo mal. Não, ele cortou pedaços importantes, botou umas paradas que parecem mais cenas de passagem para ser as partes engraçadas. Tipo essa do liquidificador que eu não achei graça nenhuma.
Uhum.
A da casa eu ainda ri.
Eu da casa eu ri.
O Tim Maia caindo no da barca.
Da barca, achei ótimo. Todo cagado. Assim.
Gritando lá o nome da Aline Moraes.
Ah, eu ri uma, mas que não era pra rir. É quando ele tá no bar, o Cauã Raymond quer que ele compre um carro. Compra aí, pô, Paulo César Caju tem um carro desse, não sei o quê. Aí ele, eu não vou comprar esse negócio. Eu sou lá dos direitos civis, eu vi lá, eu sou negão, pô, esse negócio de branquelo, não vou comprar aí, não sei o quê.
Isso é coisa da FBI, né?
É, aí chega o Caio Raymond, vai de 0 a 100 em 8 segundos. Aí corta para eles passeando.
Não, mas isso foi feito pra você rir.
Não, mas pô, eles estão andando devagarzinho com o carro, cara.
Ah, tá.
Aí eu falei, porra, tá de sacanagem, ele comprou o carro porque o carro acelera rápido e eles estão...
Tá andando tipo nas paineiras,
né? É, devagarzinho, ah, porra, tá de sacanagem. Sim, ele manda um negócio do Brown Power, sou mulato. Mulato Power. Que até do jeito que ele fala eu achei engraçado.
Mas... É bom, aí tem umas coisas boas. Assim.
Isso aí eu já acho que é muito mais uma parada daqui. Até porque, tipo, no filme mostra que ele é filho de um branco com uma preta, então faz mais sentido essa parada.
Eu achei que tem alguma coisa do pai, né? Ele não tem
nada. Não, o pai morre, tipo assim, só que o pai não foi importante até aquele momento na história. Ele morre e
a gente caga pra morte do pai dele, né?
Cria uma crise que ele quer ir pros Estados Unidos, mas essa crise não é bem trabalhada.
Não existe a crise, né?
Ele vai com os padres.
E aí ele tem resolve ir, mas não tem como. Começa a tentar juntar dinheiro, junta 10 reais. E aí do nada os padres resolvem ir. Cara, era melhor não ter posto ele dizendo que queria ir. Era melhor um padre chegar pra ele e falar assim. Pô, a gente vai numa excursão pros Estados Unidos, isso aqui, porra,
vem comigo, vem comigo.
Era melhor.
Uhum.
Você, porra, economizar 15 minutos de filme ali.
Vendendo, pegando cano. Porra, lá no tempo... Porra, nada de necessário aqui, nada a ver.
Achei bem... Tem umas coisas muito forçadas, cara. Como eu disse, a única parada é o Tijuca Proud desse cara aí, que é muito bom.
Mas tem um Tijuca Proud meio pós anos 90, assim, da nossa geração, mais do que
eu acho que
da
não,
época.
Cara, a galera da época era muito marrenta, cara.
Ele manda nos Estados Unidos, cara. Ele chega lá...
Muita parada de porrada, cara.
Ele, antes de falar que ele é do Brasil, ele fala que é do Tijuca.
É igual qualquer Tijuca.
É verdade.
Tem isso, sim. Mas esse filme dá a sensação de você conversar com alguém que lê um livro. Pô, como é que é a vida do Tim Maia? Aí fica contando os momentos que você lembra. Ah, ele fez isso, fez aquilo, fez aquilo.
E no fim do filme é essa sensação que tu fica assim, caralho, o que rolou nesse filme? Aí tu começa a botar a mão na cabeça pra tentar lembrar. Porque o filme é longo e a história não desenvolve, ela é cortada.
É, porque ela tem eventos.
Só tem pulos.
É, você tem que...
como o Gustavo falou, é um por toda a minha vida.
É, então, eu acho que ele tem eventos... Eu acho que o que engana nesse filme é que ele tem eventos muito interessantes que são da própria vida dele e tal, que são jogados ali. Então você sai do filme, caramba, quanta coisa aconteceu aí, mas depois você remonta em ordem realmente, assim, na sua cabeça.
Pô, o negócio do terreno, cara, eu tenho que ver isso no livro. Como é que o desdobramento dessa treta?
Não, aquilo.
Mas esse Robson aí, por que ele não podia ser o Tim Maia? É porque da idade dele, cara. Ele é mais novo que o Babu, é. Mas ele é quanto tempo mais novo que o Babu?
Ah,
ele não aparenta, ele tem 17
anos. Ele tem 32 anos, o Robson.
O Babu deve ter o quê? Uns 45?
É. Ah, ia gastar muito em maquiagem, ia ficar esquisito.
Pô, ele não tem 17 anos, brother.
E o Babu é a fisionomia, né, cara? Ele é muito parecido. Ele ficou muito parecido. Ele só precisa deixar o cabelo e a barba. E, pô, a cena lá que ele... Por mais que esteja esquisito, ele gordo daquele jeito, mas o rosto tá muito igual. Eu acho que é onde ele tá mais igual ao Tim Maia. É ali no final. um cabelinho curtinho.
O problema é que ele não engorda exatamente igual o Tim Maia, né? Ele tem outro biotipo de gordo.
Isso é uma questão, vamos lá, mano.
É, vai pra barriga, né? Concentra mais na barriga, é isso?
É, o Tim Maia eu acho que ele era mais gordo por igual.
Espaçou. O Ed Mota.
Mas eu não sei, eu gosto do Babu. Eu acho que o Babu. O Babu realmente é o melhor do filme.
Não é o problema.
Dos atores todos, ele não é o problema. O problema é que não tem referência naquele roteiro pro Tim Maia. E aí não tem como o Babu fazer isso, sabe, cara? Porque não tem cenas que ele é reverente pra caralho. Tem uma ou outra. E muito mais no Robson do que no coisa. Aquela parte do Robson tentando falar com o Roberto Carlos ali, tem algumas cenas que deveriam ser irreverentes. A parte dele novo, tem várias cenas que tem essa questão de ele deveria ser irreverente. Na parte do Babu não tem tanto.
Jacaré é um segurança.
Eu vi isso na hora que eu vi
eu
o jacaré,
ri.
Eu falei, caralho, jacaré. Meu.
Eu ri, achei engraçado. Jacaré.
Eu percebi, pô.
Ele é o segundo segurança. Sabe aqui, não sei o que
é. É, mas assim, eu acho que...
É a segurança que fala que o Roberto Carlos já meteu o pé e aí ele entra em conta com esse Valsir. Quem é esse Valsir?
É alguém da Tijuca aí, deve estar
ah,
até
é,
hoje.
Ah, fazia o Roberto Carlos cover. Deve estar fazendo show aí. Valsir Garupa. Valsir Garupa. Só andava de carona na moto. Anota, Gustavo. Você quer encerrar?
Cara, eu achei... Tem problemas sérios o filme, mas tem pontos interessantes do personagem. Essa questão que eu falei de social, eu acho interessante. Eu não sei se foi intencional ou se é a própria história. É porque eu acho que os pontos positivos desse filme são mais a própria história do Tim Maia mesmo do que da produção do filme. Eu ia dar uma nota 2,5. Mas como eu vou juntar o ponto extra... Como o Eric não tem o ponto extra do Homem-Aranha, eu tenho o ponto extra da Tijuca. Tudo que a da Tijuca ganha um ponto extra, vai subir a nota, vai ficar bem acima da média do que esse filme deveria, mas vai dar
3,5. 3,5. Maurício, nota raivosa.
Cara, se você gosta de Tim Maia, não vai ver esse filme. Se você
valeu, livro.
Gosta de cinema, não vai ver esse filme.
Se você gosta do Cauã, Raymond.
Não gosta de filme... chato, não vai ver esse filme. O filme é chato, é cansativo e a sua mulher talvez fique chateada porque você obrigou ela a ver esse filme. Então, eu vou dar 2 pontos, cara. Esses 2 pontos são únicos exclusivamente porque ele fala dessa geração da Tijuca que tem muitos tijucanos famosos, as pessoas não sabem, e é muito importante pro esse orgulho tijucano que o Tim Maia, ele mostra bem o que um tijucano é. Nesse momento que ele fala, meu irmão, eu sou da Tijuca e isso é importante pra mim, enquanto tijucano, enquanto construção de identidade. Então só vai ganhar 2 tulipas e é só porque é da Tijuca.
Sugiro, antes do Flu dar a nota dele, escrevemos uma nova história sobre essa geração da Tijuca, sem focar só no Tim Maia. Um novo roteiro.
Falta um documentário sobre isso, cara. Falta uma...
Tem a página no Facebook, Orgulho Tijucano? Falta
sei,
isso.
Cara, isso não precisa, porque isso, o orgulho mora dentro das pessoas, cara.
Precisa é uma narrativa sobre isso.
Isso é um orgulho que mora dentro das pessoas.
Você faria a tatuagem, Orgulho Tijucano?
Não, não precisa disso.
Tá dentro, né? Tá no coração. Sim, bonito, bonito isso.
Falta uma nova história.
Falta o Tim Maia, o cinema brasileiro faz muitas dessas injustiças. Grandes personalidades acabam...
Cara,
ficando com uma história marcada,
eu
com um filme
procurar
ruim.
Procurar o diretor desse filme depois de ver
Mauro
filme,
Lima.
Porque eu fiquei
foi
achando...
procurar ele pessoalmente?
Não.
Você foi da
não,
porrada.
Não, porque eu não sei onde ele mora.
Você foi de grupo. Aí o segurança deixou você entrar.
Ele ia morar na Barra da Tijuca?
Duvido. Ele tem cara de que mora na Urca.
Na Urca?
Tem cara de que mora na Urca.
Mas eu acho...
Junto com quem? Olha só como a história se
encaixa. Vizinho de Roberto.
Roberto, e você é o novo Tim Maia da geração dele.
E eu
vai
acho
atrás dele.
O seguinte, que esse malandro aí... Eu fui ver porque eu falei assim, cara, esse maluco deve ter feito o filme daquele malandro que mentia pra caralho.
Ele fez... Meu Nome Não É Johnny.
Ele fez Meu Nome Não É Johnny, mas eu achei que era...
Vips.
Porque o livro do Vips é maravilhoso e o filme é uma merda.
O documentário é fantástico.
O documentário é fantástico e o filme é uma merda.
É.
O filme estraga completamente o personagem. O Wagner Moura, pra mim, é o pior papel dele. Ele fez sem vontade, não queria.
Sim.
Ele acha o cara um filho da puta.
É.
Parece o cara num maluco.
Não deveria ser ele. E eu falei assim, porra, deve ser o mesmo diretor, mané.
Não.
Pra transformar um cara tão maneiro num cara tão tipo, numa figura. Porque não é a questão do cara ser maneiro, porque a figura, a persona, é interessante. E você esvazia ele. Ele transformou o Tim Maia o quê? Num babaca depressivo. É isso aí, se você gosta do Tim Maia, não vai ver, porque vai ter lá só um babaca depressivo.
É.
Não vai ter Tim Maia.
E é, foi aniversário do Nelson Motta.
E não tem primavera. Eu queria saber Peço se
presente.
O Nelson Motta gostou desse filme.
Acho que não. Deve ter odiado. Foi no dia do aniversário dele, o lançamento. Eu vou dar em homenagem a Tim Maia, um Guaraná, um suco de caju e uma goiabada. Sobremesa. Acho que tá bom pra esse filme.
E chocolate?
Não, chocolate não.
Chocolate também merece.
Não, só
não
goiabada.
Não tem isso, né, cara? Chocolate também. Não tem várias músicas, cara.
É, falta muita coisa.
Chocolate. Cara, e a parte mais maneira da carreira dele é com a banda Vitória Régia. E é tipo, quando acaba o filme, não mostra nada.
Nem como surgiu, nem como nada.
Não mostra ele lá na Lagoa, não. Qual o nome? Qual o nome daquele bairro lá, né, dentro da Lagoa?
Fonte da Saudade.
Fonte da Saudade, que era onde ficava o estúdio dele. Depois que ele conseguiu se reabilitar, ele fez um estúdio maneiro lá, que era onde ele ensaiava com a banda Vitória Régia. E foi a época que ele começou a dar cano direto em show. Que tem gente que diz que ele não dava tanto cano em show. Tinha mais a galera anunciando ele sem pagar, e aí ele falava que não ia, porque não pagaram ele, mas anunciaram. Aí diziam que ele não ia no show. Não mostraram muita coisa. Eu acho que o Tim Maia, ele merece um documentário sério. Eu acho que essa galera, essa geração da Tijuca também merece um documentário sério. Quem sabe até um filme, mas eu acho que mais um documentário.
Mano, vamos pensar, vamos trabalhar isso.
Entendeu? E vai, ganhou minhas duas tulipas por isso, pô. Eu não sabia que dava pra pagar em goiabada.
Pô, mas será que o Nelson Motta não gostou e aí virou Fábio? Pode ter, ele pode...
Cara, é isso que eu queria entender também. Isso.
Ele não aparece
Me
no filme,
essa
né?
dúvida. O Nelson Motta cantou um dia, eu entrei também no Wikipedia dele pra ver se ele cantava e tinha um nome artístico, tipo Fábio.
Ele foi sempre...
O Fábio é uma condensação de vários caras que foram... Amigos do Tim Maia.
Pô, nego, isso foi nego, nem a brasileira gosta disso, né?
Condensar. Condensou na Aline Moraes, condensou.
É. Ah, que merda. E o primeiro filho do Tim Maia era um goleiro do Fluminense, o pai. Era um goleiro do Fluminense lá que abandonou a mulher e aí o Tim Maia assumiu a criança.
Cara, isso é muito escroto, porque tu não pode condensar numa porra de uma cinebiografia, cara. Como é que tu condensa a pessoa?
Eu acho que você pode condensar algumas coisas, mas eu acho que eles condensaram as coisas erradas.
Caralho, você pode condensar algumas coisas, você não pode condensar pessoas, cara. Que isso?
É.
Você pode tirar pessoas do filme, condensar. Já imaginou a cena do Cazuza, nego, vai tentar condensar o Ney Matogrosso?
É, eles só tiraram.
Eles só tiraram, é melhor tu tirar do que condensar.
É. Tu vai fazer uma.
Imagina, tivesse um viadinho que ele namorou a vida inteira, tipo, pra botar todos os romances gays que ele teve.
É,
e aí condensou e era o Ney Matogrosso e mais dois caras.
É.
Seria escrotíssimo mesmo.
Tu vai fazer o filme da Gretchen, vai condensar todos os casamentos dela? Não só?
Não dá. É verdade.
Maurício
Osório. A má condensação do cinema nacional.
Meu, eu acho que Tim Maia era pra ser uma série.
Pra falar aí...
Não filme.
É. Ah, com certeza a Globo vai passar esse filme em 4 episódios.
Será que vai ficar melhor?
Cara... Já pensou se é por isso que ele é ruim? Porque ele foi feito pra passar em 4 episódios na Globo?
Caraca, e a Globo sabotando mais uma vez o cinema nacional.
Ah, pô, hein?
Porque a condensação tem a ver com a Globo. Tem a ver com a globalização aí também.
É. O segundo episódio vai acabar com o novo ficar.
Também não pagar coisa pras pessoas, né, cara? Porque deve ter algum tipo de compensação financeira.
É o ECAD também, é uma conspiração.
Deve ter algum tipo de compensação financeira quando você não... Quando você cita alguém no filme... Você deve ter que... Cara, você tem pra você falar Roberto Carlos autorizou aquilo.
Não mais.
Acho que sim, cara.
Não mais, teve essa mudança agora na lei, tá tudo...
Se você falasse, pô, o Beto da Tijuca, era uma coisa, mas não, você falou o Roberto Carlos.
Não, mas mudou a lei. Tanto que o cara pôde fazer o livro do Roberto Carlos agora. É. Tá tudo mudado.
Vamos ver o jurista.
Contra gosto da ex-mulher do Caetano Veloso.
Bem feito pra ela. Eu acho que merece um brinde, né, isso?
De copo vazio. Não. Maurício Osório, seu encerramento. E falar em condensar, condense toda a discografia de Tim Maia em uma música para encerrar este programa.
toda a biografia.
Pode ser a que faltou?
A Primavera não condensa tudo.
Pode escolher, pode ser qualquer coisa. Enquanto isso, Gustavo, dê seu boa noite, bom dia e seu boa tarde.
Boa noite, bom dia, boa tarde. E
qual o próximo cara que você quer ver no filme aí? Dessa história da música brasileira.
Sabe quem?
Sabe quem?
Mas aí tem que pegar o ator.
Quem?
O ator que fez o Raul Seixas em Paulo Coelho tem que fazer o Raul Seixas.
Boa.
E um filme mesmo, não documentário.
Seria bem interessante.
Não teve filme ainda do Raul.
Teve não, só um documentário. Teve filme do Paulo Coelho, mas não teve o Raul Seixas.
Porque ele fez a participaçãozinha.
Eu queria ter ido ver, não vi.
É, nessa vibe aí.
E é o cara que fez o Gonzaguinha, né?
É, esse cara...
Gonzaguinha virou Paulo Coelho.
Esse cara aí é o... É uma torre coringa pra fazer cantor.
É uma coisa boa, porque nesse filme...
Eu você Tim Maia também.
Porra.
Mas nesse filme é o Paulo Coelho novinho, e aí muda de ator pra ser o Paulo Coelho adulto. E o Paulo Coelho no dia de hoje, eles usaram maquiagem e parece que é outro cara. É bizarro, você não consegue saber, reconhecer que é o
mesmo ator.
Você escuta, a gente, depois você vê o filme. Na sala 2 tem Boyhood, e a gente vai ficando por aqui com a música de Tim Maia que Maurício escolheu. E é essa que vocês vão ouvir. Eu não sei agora, mas quando eu for ouvir, saberei. Até a próxima.
E por mais que você tente negar, e dê motivo, pode que eu possa ir por aí e mostrar que posso ser bem feliz. Encontrar alguém que saiba me dar motivo.